Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do Dicionário da Língua Portuguesa. Eu sou a Teca Carbonell.
E eu sou a Júlia Presotto. Nesse programa, nós vamos para o segundo episódio de uma série muito especial e pedida por vocês, ouvintes, sobre o mercado de trabalho. Hoje, eu e a Teca vamos conversar com duas cientistas sociais que vão tirar nossas dúvidas sobre carreira.
Antes de começarmos esse episódio, já vamos pedir para vocês correrem lá no nosso Insta, @dicionariofeministapod, e acompanharem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, t.me/dicionariofeministapodcast, e o link também vai estar lá na nossa bio do Instagram. Lembrando que esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procura a hashtag O Podcast é Delas 2021 nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas.
Segundo o dicionário, cientista é aquele que é especializado em uma ciência, e social é o que diz-se das ciências que estudam os vários aspectos e fenômenos relativos à sociedade. De modo geral, o cientista social estuda as manifestações culturais e sociais desde a origem da humanidade até os dias atuais. Para isso, esses profissionais normalmente se utilizam de pesquisa de dados e análise de expressões culturais no intuito de entender alguns fenômenos sociais como migração, decisões políticas e movimentos sociais. Dentre os campos de estudo que um cientista social pode se especializar estão a antropologia, a ciência política e a sociologia.
A antropologia vai focar mais nos estudos das diferentes culturas humanas, como a língua, estrutura familiar, manifestações artísticas e religiosas. A ciência política vai tratar de temas ligados aos sistemas políticos, estudando as relações de poder, leis, ideologias e regimes governamentais. Por fim, a sociologia aborda as dinâmicas da sociedade atual, investigando suas origens e estudando sua evolução e desempenho. Para ter contato com tudo isso e se tornar um cientista social, você deve cursar uma graduação em Ciências Sociais que tem duração de 4 anos. Durante esse tempo, para ficar a par de todos os estudos e teorias já realizados, o graduando tem que ler bastante conteúdo produzido nas áreas de História, Geografia, Economia, Psicologia, Economia, Filosofia e Metodologia Científica. Apesar do grande volume de leitura, muitos cientistas sociais optam por seguir a carreira acadêmica, se dedicando à pós-graduação e desenvolvendo suas pesquisas de mestrado e doutorado. O cientista social também pode atuar fora da universidade em diversas áreas e ONGs, no setor público e privado. Alguns cargos ocupados por esses profissionais são de pesquisadores, críticos sociais, escritores, professores, palestrantes, comunicação social, assessoria política e etc.
O curso de Ciências Sociais é oferecido por diversas instituições de ensino pelo Brasil. Entre as universidades públicas estão a USP, a UFRJ, a UNB, a FURB e a UFPE. As universidades particulares que oferecem o curso são PUC São Paulo, PUC Rio, PUC Rio Grande do Sul e a Universidade da Amazônia.
E hoje a gente está em ótima companhia, porque elas são duas cientistas sociais que dividem suas vivências acadêmicas e experiência docente de uma forma super descontraída. Carol e Carol, se apresentem para os nossos ouvintes, por favor.
Oi! Oi para todo mundo. Eu sou a Carol Andrade. Primeiramente, a gente agradece muito pelo convite. Sempre é uma honra, um prazer conversar com colegas que estão procurando, né, esses espaços de divulgação da ciência e assuntos nas redes. Então, muito obrigada pelo convite. Então, eu sou Carol Andrade. Como as meninas falaram, eu sou cientista social. Me formei na Universidade Regional de Blumenau em 2019. Então, logo que eu saí da graduação, eu ingressei no mestrado. Estou terminando o mestrado. No final desse mês, a minha defesa de dissertação. Eu faço mestrado em educação e eu contemplo mais pesquisas na área da sociologia da educação, sociologia do cotidiano escolar e ritos de interação escolar. No momento, eu não estou dando aula, né? Estou finalizando a pesquisa, mas em breve, se tudo der certo, pretendo voltar para a sala de aula e trabalhar também com a docência.
Oi, eu sou a Caroline Laísa. Também me formei na Universidade Regional de Blumenau, em licenciatura em Ciências Sociais, no ano de 2017. E também me formei no mestrado em Desenvolvimento Regional, em meio à pandemia, no ano passado. 1º de abril, defendi minha dissertação no mestrado em Desenvolvimento Regional. E desde a graduação, desde o TCC, eu venho pesquisando a contribuição de mulheres das ciências sociais para pensar o pensamento social brasileiro, pensar a questão do território, desenvolvimento, região, entre outros temas que se entrelaçam, pensando a partir da interseccionalidade, entre outras questões.
Ai, que delícia, meu Deus, esse assunto é muito legal. Eu sou formada em jornalismo, mas eu queria muito, depois de me formar, quando eu estava naquela época ainda, queria fazer alguma especialização pós ou, sei lá, queria seguir ciências sociais também. Então, eu estou muito animada de conversar com vocês sobre isso. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre como foi a história de amor de vocês com as ciências sociais, como que vocês decidiram prestar esse curso.
Bom, eu entrei na universidade ainda muito jovem, eu tinha 17 anos. Eu saí do ensino médio direto para o curso de ciências sociais. Eu decidi fazer ciências sociais no último ano do terceirão mesmo, por afinidade com a área. Eu gostava muito de filosofia, geografia, aquela afinidade de também se espelhar em professores que você admira, e, enfim, eu gostava muito das discussões. Então, eu fui pesquisar universidades que ofertavam cursos nesse sentido. A princípio, eu queria fazer filosofia, mas aqui na região onde eu moro não tinha o curso. E aí eu encontrei o curso de Ciências Sociais da FURB. Hoje em dia eu não penso em fazer filosofia, me encontrei nas Ciências Sociais, porque é um curso muito bacana. E foi basicamente assim, eu caí bem de paraquedas, porque eu era bem adolescente, eu acho que é uma escolha muito importante para um adolescente fazer tão jovem, né? Então eu fui aprendendo aos poucos o que era um cientista social, eu não tinha muita ideia do que fazia, pensava que era só para dar aulas, mas a gente sabe que o mercado de trabalho é um pouco mais amplo. Então no meu primeiro ano de graduação foi mais para eu entender o que estava acontecendo, para passar por esse processo de maturidade, enfim, né, uma adolescente em outra cidade, estudando numa universidade, enfim. Então, daí eu comecei a participar de projetos, como PIBID, projetos de extensão, participar de semanas acadêmicas, organização de colegiado, organização de estudante. E foi a partir dessas experiências que eu e a Carol, a gente compartilhou bastante essas vivências, né? Porque eu era de uma turma anterior da Carol, então a gente compartilhou vários desses momentos. Foi a partir disso que eu fui me constituindo uma cientista social, entendendo os caminhos que eu queria levar dentro da área. Então, a gente sempre fala a todo momento da importância do PIBID na nossa formação, que é o Programa de Iniciação à Docência, onde a gente pôde se construir professoras. Então, se hoje em dia eu consigo entrar numa sala de aula com um pouco mais de segurança e desenvolver aulas mais pensadas com metodologias diferenciadas, enfim, foi por conta do PIBID na minha formação. Acho que fez total diferença. E a gente sempre fala, a todo momento, que a gente tem a oportunidade de exaltar esse programa do governo tão bom, né? Então, no último ano da graduação, com o TCC, que eu fui me encontrar no meu projeto de pesquisa, no tema que eu queria pesquisar. Eu não tinha feito iniciação científica durante a graduação, então eu não tinha muito bem a experiência com pesquisa. Foi mais no TCC que eu pude me aproximar mais da questão da pesquisa. Então, é o meu objeto de estudo até veio de uma reflexão em sala de aula com uma professora de por que que em ciências sociais a gente sempre estuda os pais da sociologia, os grandes clássicos, que são muito importantes, né, que constituíram a área, mas não são únicos, existem outras narrativas. E a partir disso, então, que a gente foi, junto com a minha orientadora, a gente foi pensando a questão das mulheres, de trazer essas mulheres que foram invisibilizadas por muito tempo e pensar, meu, o que elas escreveram, o que elas contribuíram para a nossa área, que a gente desconhece. E existem muitas autoras, a lista é gigante, que dá vontade de pesquisar todas. E aí foi no final do TCC que a minha orientadora me incentivou a fazer o mestrado. Eu não tinha, a princípio, a ideia de fazer mestrado. Nunca tive um plano de carreira nesse sentido. E daí ela me incentivou a fazer o mestrado, já engatei da graduação para o mestrado em desenvolvimento regional para continuar pesquisando e aprofundando nesse tema. Bom, a minha trajetória é um pouco essa, acho que é bem comum do adolescente que sai do ensino médio, vai para a graduação, começa a se descobrir na área e segue um pouco disso. E hoje em dia também eu sou professora de sociologia da Rede Pública Estadual de Santa Catarina, acho que eu não comentei no começo, então a minha atuação na área é um pouco isso, assim, essas vivências que eu construí na graduação, no mestrado, em sala de aula, um pouquinho disso.
A minha história com as ciências sociais, ela é um pouco, não foi uma história direta, foi um pouco longa. Talvez eu tenha demorado um pouco para encontrar o meu lugar no mundo, mas isso foi acontecendo. Então, né, eu sou natural do Paraná, da cidade de Ponta Grossa, e assim como a Carol comentou, eu também tive a influência de muitos professores, muitos bons professores, né? Então, quando eu estava no ensino médio, ali nos últimos anos, eu fiz curso técnico, fiquei 4 anos no ensino médio. No terceiro ano, eu já tinha me decidido que queria ser professora. Obviamente, né, que como todo adolescente nessa fase, antes eu já quis ter outras mil e umas profissões, né? Mas quando eu fui me encaminhando para o tempo de prestar vestibular, eu decidi que queria ser professora. E aí estava a questão, né, de professora do quê, então? Na época também, junto com isso, eu não sei, eu tinha uma ideia fixa na cabeça de ser publicitária, do nada, né? Mas não tinha naquela época, não tinha na universidade pública, né? Lá na minha cidade não tinha curso de publicidade. Como eu queria ser professora e queria ser publicitária depois, logo eu pensei, por que não fazer letras, né? Eu tinha essa professora que me incentivava muito a fazer letras e eu acabei entrando no curso. Cursei 1 ano de letras português e espanhol. E não era um curso que eu me identifiquei logo de cara, mas foi a minha meu primeiro contato com o mundo acadêmico. E acredito que tenha sido muito importante esse período. Eu tinha 17 anos também, né? Então eu estava deslumbrada com o que era a universidade, com essa novidade, com tudo. Mas eu pude aproveitar bastante esse 1 ano. Nesse período, eu já conheci o PIBID, que a Carol falou, somos discípulas de PIBID, né? Com certeza o PIBID mudou muito a nossa trajetória enquanto estudante e mudou muito e até hoje continua mudando a nossa prática enquanto professoras. Então, nesse ano, eu pude participar do PIBID, já eu fiquei quase o ano todo como bolsista do PIBID. Gostava muito do programa, mas não me identificava no curso, porque eu queria discutir outra coisa, queria falar de política, de outras coisas, né? E aí, não tinha ciências sociais na minha cidade, não era uma coisa que tinha passado pela minha cabeça, nunca pensei em fazer isso, até porque não era um curso que eu tinha tido contato. Eu tive 1 ano de aula de sociologia só no ensino médio, então o meu contato era muito raso, muito, muito rápido, não era uma coisa que eu pensava. Mas aí tinha geografia na minha cidade, e eu pensei, por que não estudar geografia, né? Aí fui lá eu de novo, fiz um vestibular, passei e fiz 1 ano de geografia bacharel. Era um curso que eu me identifiquei mais, gostava muito. Nesse ano não pude participar eu era estudante trabalhadora, então não pude participar de projetos de iniciação científica, PIBID, nem nada do tipo. Mas aí o destino, né, vem dar as rasteiras na gente, que a minha família resolveu mudar de cidade. Por diversas questões, a minha família acabou mudando para Blumenau. Então, né, na época eu não tinha muita escolha, vim junto, e quando eu cheguei em Blumenau, né, ainda sem conhecer a cidade, sem saber das universidades, eu fiquei 1 ano trabalhando, né, longe dos estudos, e aí depois eu resolvi, vou voltar a estudar, né, sempre gostei muito de estudar e tal, e aí eu lembro, num dia muito aleatório, eu entrei no site da universidade aqui, né, da FURB, e comecei a procurar os cursos, né. E aí, fui direto para as licenciaturas, que era uma coisa que eu já tinha interesse ali, e eu vi ciências sociais. Pensei, vou dar uma olhadinha, né? E aí, na grade do curso, tinham 2 disciplinas de geografia. Aí, eu na hora pensei, pronto, é esse curso que eu vou fazer, vou poder estudar geografia, porque eu adoro geografia, né? E aí, me inscrevi no curso, entrei, e eu lembro que logo no início, nas primeiras semanas, eu fiquei muito impactada e muito deslumbrada. É um curso, assim, a gente fala, né, para todo mundo que é Ciências Sociais, é um curso muito legal, muito gostoso de fazer. E pela primeira vez eu senti que eu tinha encontrado meu lugar no mundo e pensei, bom, eu gosto muito disso, é isso que eu quero fazer, eu quero estudar isso. Me encontrei muito, foi uma experiência muito positiva, muito boa. E como a gente, a nossa universidade, o curso de Ciências Sociais não é um curso grande na nossa universidade, a gente teve oportunidade de vivenciar muitas coisas, né? Teve, eu digo, muitos privilégios. Que o primeiro deles, como a gente já falou, foi o PIBID, que eu quase que a graduação inteira fui bolsista do PIBID, que foi uma experiência muito boa, assim, muito enriquecedora. E a gente ainda trabalhava com metodologias inovadoras para o ensino de sociologia, que era muito legal, então a gente inventava, assim, cada coisa, cada loucura, né? Às vezes era loucura, mas na maioria das vezes dava certo e tal. E como a gente também já falou, isso contribuiu muito para a nossa... continua contribuindo para a nossa prática enquanto professoras. E eu também tive a oportunidade de, já na graduação, me envolver com a pesquisa, né? Com a iniciação científica. Então, eu pude participei de dois projetos de iniciação científica e, de certa forma, eu acho que eu me encontrei também nisso, sabe? Eu amo dar aula e eu amo também muito fazer pesquisa. Então, era um ofício, assim, eu achei muito, muito massa, muito legal, né? Ainda no começo da graduação, a gente não sabe muito direito o que, que são as coisas, mas a gente só vai, né? E essas oportunidades também foram ótimas para mim, que, né, a gente sabe que na universidade a gente precisa, construindo o famigerado currículo Lattes e participando de eventos e tal, foram todas as vivências que a gente pôde ter. E aí, como eu já tinha um interesse pela pesquisa e gostava, no meio do curso também eu optei por estudar Sociologia da Educação, tive um encontro de amor com o sociólogo Pierre Bourdieu e pensei, meu, eu quero estudar isso o resto da minha vida, quero estudar Sociologia da Educação para sempre, eu adoro isso e tal. E acabei ingressando no mestrado em Educação. No mestrado eu fugi um pouco do Bourdieu, ele fugiu de mim, na verdade, que eu fui para outro caminho teórico, né? Hoje eu pesquiso, como eu falei também no comecinho, terminando minha pesquisa, terminei a pesquisa, agora falta só defender. Eu estudei os ritos de interação escolares, que é uma perspectiva mais microsociológica, e sempre ali caminhando, né, com a sociologia. E tem sido uma experiência muito, muito boa, muito legal. Eu também já, ano passado, estava dando aulas também, lecionando, né, sociologia no ensino médio. Esse ano, devido à contratação do Estado e tudo mais, a gente ainda está aguardando como vai ser e eu não estou dando aula no momento, mas como disse também, espero que logo esse cenário mude e eu possa voltar para a sala de aula, que é um lugar muito de muito gosto.
É muito legal, assim, ver as pessoas encontrando as paixões, né, nas carreiras e tal, porque eu acho que para uma pessoa que, por exemplo, tá indo prestar vestibular agora ou decidindo o que vai fazer da vida, é uma coisa que a gente acha... Eu, pelo menos, achava que eu nunca ia encontrar, assim. Eu falava assim, meu Deus, o que eu gosto de fazer nunca vai me dar dinheiro, né? E o que vai dar dinheiro, talvez eu não tenha certeza que eu não vou gostar de fazer o resto da vida. Então, é uma coisa muito linda ver esse trajeto de vocês. E uma coisa também muito importante que me lembra, assim, tanto eu e a Ju, a gente, num episódio anterior, a gente falou sobre as nossas experiências profissionais também, como a gente chegou até aqui. E uma coisa que eu vejo que é muito comum na fala de vocês duas é que, por exemplo, você tem que fazer uma decisão, né, de carreira aos 17 anos, né, mais ou menos, acho que é a idade que todo mundo tá terminando a escola e tá se preparando para fazer vestibular, enfim. E eu, pelo menos, eu aos meus 17 anos, eu era muito nova para fazer uma decisão, assim, que iria impactar pro resto da minha vida. Esse era o meu pensamento na época, né? Só que, na fala de vocês, assim, e também na minha experiência, hoje em dia eu vejo que, assim, às vezes você começa um curso, você não precisa fazer ele inteiro, né? Da mesma forma que a Carol falou que começou curso de letras, depois geografia, a Ju também falou que tinha começado um outro curso que era de terapia ocupacional antes de ir pro jornalismo. É uma coisa que a gente acha na nossa adolescência, né? Quando tá prestando vestibular, que, assim, é um tiro que você pode dar, né? Sendo que não, assim, você pode começar, descobrir, entrar em contato com outras áreas dentro da universidade. E uma vez que você entra na universidade, você descobre mais sobre aquela área, né? Por exemplo, vocês duas foram fazer o mestrado. E aí, a minha pergunta é a seguinte, quando vocês entraram na faculdade, ou antes mesmo, né, quando vocês estavam ali prestando vestibular, naquela expectativa de entrar para ciências sociais mesmo, né, vocês já tinham essa ideia de ir seguir na carreira acadêmica e fazer um mestrado? Ou vocês tinham outras perspectivas ou outras ideias do que fazer? Ou não tinham ideia nenhuma do que ia dar nisso tudo?
Bom, então, eu entrei com 17 anos, eu e a minha irmã, que é um pouco mais velha, fomos as primeiras da família a entrar numa universidade e cursar, né, no ensino superior. Então eu não fazia ideia que existia mestrado, doutorado, carreira acadêmica, Lattes, evento científico, não fazia ideia que isso existia quando eu entrei na graduação. Sendo que já tinha outras pessoas que entraram com a gente, que já tinha um plano de carreira sólido, que já sabia o que queria fazer lá pra frente, eu só fui deixando a vida me levar, e as coisas foram meio que acontecendo, assim, né, conforme eu fui participando dos projetos, contato com os professores, meio que eles vão direcionando a nossa carreira também, a gente vai aprendendo e vendo o que a gente quer pra gente. Então eu não fazia ideia, até decidi realmente ingressar no mestrado por influência, por, enfim, uma professora me incentivar e ver o potencial e continuar a pesquisa, enfim, mas não fazia ideia não do que era todo esse mundo.
Então, eu acredito que, embora não tenha sido tão consciente na época, eu acho que eu já tinha certos pensamentos sobre isso. Como eu falei para vocês, eu já tinha tido um contato em outros dois cursos, né, em letras, em geografia. Então, quando eu entrei nas ciências sociais, eu, digamos assim, que eu estava um pouco menos imatura do que eu estava lá quando eu entrei a primeira vez na universidade. Eu não sabia direito o que era o mestrado, o que fazia no mestrado, mas eu sempre pensava, quero fazer mestrado. E aí depois, com essas vivências assim, de pesquisa e até mesmo com o PIBID, que você vai recebendo estímulos e informações sobre isso, eu já comecei nessa época a pensar, olha, quero entrar no mestrado. E como no meio do curso ali das ciências sociais eu já sabia que eu queria estudar Sociologia da Educação, por exemplo, e na universidade tinha a pós-graduação em educação, eu pensava, bom, acho que eu vou tentar, pois, né, tem aqui na universidade, é uma coisa que eu gosto de estudar. Porém, a minha trajetória também foi muito marcada pelo que a Carol falou, que são professores que incentivam. Eu tive primeiramente, a nossa supervisora de PIBID, ela era super incentivadora e ela tinha feito mestrado em educação, estudava Sociologia da Educação, então certamente ela foi a pessoa que me incentivou já no comecinho da graduação e falava, tenta mestrado em educação aqui, você vai gostar, e já meio que foi me apresentando no campo e me dizendo mais ou menos como eram as coisas, questão de orientação e tudo mais. Sabendo que eu queria pesquisar educação, no meu TCC eu também já direcionei a minha pesquisa para a área da Sociologia da Educação. E aí, nesse período, eu conheci o professor que foi o meu orientador, que também foi um grande incentivador na época, e sempre me falava, faz mestrado, faz mestrado. E aí, assim, a gente meio que, eu de certa forma tinha já essa ideia de queria fazer mestrado e recebi muitos estímulos para isso. Recebi bastante... convivi com muitas pessoas que me incentivavam e que me ajudaram e que me deram oportunidades. Então, acredito que foi um pouco disso também comigo.
É muito legal, acho que hoje em dia nós estamos do outro lado de papel de professor, e é muito legal ver esse potencial da educação, esse potencial da profissão professor, né, de incentivar outras pessoas, de... enfim, impactar positivamente outras pessoas, e eu acho que isso que é o que dá ânimo pra gente seguir na profissão também.
Eu nunca tinha ouvido falar nisso que vocês estão mencionando, do PIBID. Vocês podem contar um pouco mais sobre o que é o PIBID? Porque eu acho que pra vocês foi um passo muito importante pra iniciar a carreira de vocês, e eu acho que quem tá ouvindo pode ser que se interesse também por saber mais.
Bom, o PIBID é um programa do governo federal, que é programa de iniciação à docência. O que acontece? As universidades têm convênios com as escolas do estado, né, as escolas públicas, e os estudantes das graduações, das licenciaturas, por meio do PIBID, organizado a partir de subprojetos por áreas, se inserem nas escolas e, junto com os professores da universidade e o professor da escola da disciplina X, desenvolve metodologias de ensino para pensar a didática, enfim, para ensinar temas específicos. A gente fazia parte do subprojeto de Ciências Sociais, que era o nosso curso da universidade, que estava inserido em sala de aula no curso de sociologia. Então, a gente trabalhava em conjunto, os estudantes da graduação, com os professores da universidade e da escola. Hoje em dia, eu acho que o programa ele está com uma configuração um pouco diferente, englobando mais cursos, justamente por falta de recurso, muito provavelmente, porque a educação acabou, nos últimos anos, perdendo bastante investimento, enfim. Mas a gente teve a sorte de pegar a época de ouro do PIBID, né? De poder pensar justamente a nossa área específica.
Ai, desculpa, eu vou ter que dar uma confinetada, porque como eu também fiz Federal de São Carlos, eu lembro muito que muitas pessoas do meu curso, né, eu fiz o curso de imagem e som, e muitas pessoas do meu curso aproveitaram muito um programa que foi criado em 2011 pela Dilma, que era o Ciências Sem Fronteiras, e era um curso, era um programa que também, né, associava as universidades federais a alguma universidade fora do país. E muitas pessoas que eu conheço foram viajar para os países para estudar, assim. E aí isso foi muito incrível. E eu estou tentando pesquisar aqui para ver se ele ainda existe. Eu acho que ele não existe mais, esse programa. Ou se existe, também está nessas condições. É quando ele falou de menos recursos e tal. E, enfim, eu só queria enfatizar a minha indignação, assim, né? Porque vocês estão falando, gente, cientistas sociais dizem, comprovam que os estudos são uma fonte muito, né, a educação é uma fonte muito rica de conhecimento e de espalhar, né, enfim, informações importantes e incentivar pessoas a procurarem a sabedoria e desenvolverem projetos incríveis. Mas, por outro lado, enfim, a gente está numa situação em que a gente tem menos recurso entrando para programas lindos como esses, que estão, né, tipo, formando pessoas incríveis que a gente está conhecendo agora nesse momento. Enfim, só dar uma alfinetada aqui, desculpa, galera, pode continuar.
Saudade da minha ex, saudade do meu ex, presidente.
Socorro! Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, com relação à da representatividade feminina nesse espaço das ciências sociais, assim. Se nos estudos que vocês têm durante a universidade, como que tá, as mulheres estão representadas. Eu sei que é uma coisa muito difícil pensar, porque a gente teve acesso à universidade muito depois dos homens, né? Até o quê? 1970, a mulher não podia entrar na universidade, ou começou a poder entrar em universidade. Então, a produção acadêmica feita por mulheres foi uma coisa muito, né, muito, tem muito menos quantidade do que produzida por homens. E eu queria que vocês pudessem, se vocês pudessem comentar isso no campo das ciências sociais.
Então, é uma pergunta um pouco difícil de ser respondida, porque a gente tem as nossas vivências num local específico, numa universidade específica, e isso pode ser que não reflita o todo, né? Mas a gente começar a pensar já a criação das ciências sociais e da sociologia, que são ciências dominadas por homens. Então, como a Carol falou ali, que ela se interessou pelo assunto de mulher, por pesquisar mulheres na ciência, porque quando a gente entra no curso de ciências sociais, e eu acho que de forma geral as ciências humanas como um todo, a gente ouve falar o quê? Nos pais da sociologia, os clássicos da sociologia são majoritariamente homens, a maioria dos autores que a gente estuda são autores homens, então nesse sentido a gente já pode sentir um pouco como é o campo, né? Que infelizmente é um campo dominado pelos homens, pelo menos da sociologia clássica e na criação, né, dessa ciência. Aí, eu acho que a Carol pode falar um pouco sobre essa questão e relacionado um pouco também com a pesquisa dela.
Bom, que nem a Carol comentou, é muito difícil a gente afirmar de forma geral se as mulheres são bem representadas nas ciências sociais, mas a gente pode pensar em termos históricos, né, fazer uma análise mais retrospectiva. E quando vocês passaram o roteiro, eu até pensei que no dia 11 de fevereiro a gente comemorou o Dia das Mulheres e Meninas na Ciência.
Sim.
E a CLACSO, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, até fez uma publicação nesse dia falando da importância da gente reforçar esse Dia das Mulheres na Ciência. E eles colocaram um dado que menos de 30% das pesquisadoras, dos pesquisadores científicos no mundo são mulheres. Então, 30%, a gente ainda está um pouquinho longe de pensar uma equidade nesse sentido. E apesar da gente perceber que é um cenário que está mudando pouco a pouco, as pessoas estão falando mais disso, historicamente essa tendência é que exista uma desigualdade entre homens e mulheres, porque a gente vive em estruturas que promovem isso, né? Como patriarcado, capitalismo, colonialismo, são estruturas que se alimentam dessas diferenças, não só entre homens e mulheres, mas que marcam também a questão de raça, a questão de fronteiras, de pensar o Norte e o Sul, por exemplo, né? Eu sou muito discípula da Silvia Federici, que tem um livro incrível, que é O Caliban e a Bruxa. E eu penso que a análise dela, que ela faz nesse livro, sobre o surgimento do capitalismo, como ele impõe essas normativas sobre as mulheres, explica muita coisa sobre essa questão da invisibilidade das mulheres em várias áreas que a gente percebe por aí, né? E até o século XIX, por exemplo, é muito evidente a ausência das mulheres no relato e na produção historiográfica. E o pouco que se produzia sobre as mulheres afirmava estereótipos femininos ligados ao corpo, à beleza e assim por diante. Então, até o século XIX, tem muita lacuna, muita coisa que ficou para trás que agora a gente está começando a descobrir, né? E o que muda radicalmente esse cenário é, com certeza, a participação do movimento feminista. A partir da década de 50, 60, enfim, também desde o século XIX, né? Então isso muda, acho que, e é o que vem mudando esse cenário, é as lutas desse movimento, né? As conquistas. No âmbito das ciências sociais, eu penso que ainda possui muitas lacunas, muita coisa pra gente ainda caminhar, né? A gente ainda desconhece muitas mulheres importantes para a construção do pensamento sociológico brasileiro, por exemplo. A sociologia, ela vai surgir nos anos 30, paralelo à construção das universidades, no contexto do Getúlio Vargas, de industrialização, enfim, toda uma ruptura social que acontece nesse período. E esse período acabou criando algo muito forte, que a intelectualidade, de que a ciência é uma atividade reservada aos homens, e poucas mulheres estavam inseridas nesse cenário, mas elas estavam e estavam produzindo muitas coisas. E agora acho que a gente, não só agora, mas já faz algumas décadas, né, que a gente vem conhecendo essas mulheres. E pensar a questão das mulheres também é quem são essas mulheres que estão hoje em dia nas universidades, quem são as mulheres que produzem ciência, e a gente vai perceber que isso acaba, as universidades acabam reproduzindo uma estrutura social que a gente sabe que existe, né? Racismo, machismo, também por não viver numa bolha, a universidade vai acabar estando inserido nisso. Tem um site muito interessante que é a Gênero e Número, que eles têm vários dados referentes a questões de gênero, e tem um que me chamou muita atenção, que é que mulheres negras representam menos de 3% entre as docentes das pós-graduação nas universidades brasileiras. Então, quando a gente pensa a representatividade das mulheres, ainda a gente acaba reproduzindo muitas questões que a gente vê na sociedade de forma mais ampla, né? Acho que é um pouquinho disso.
A gente acha que a universidade, assim, a universidade sim é um espaço de reflexão, é um espaço que traz muitas coisas novas, é um mundo novo quando você entra, porém, ainda é muito regado, é muito influenciado por toda essa sociedade que a gente vive, né? Que é racista, que é misógina, que é, enfim, e tem todos os preconceitos, assim, né? Então, mesmo quando a gente acha que, ah, não, mas tá fazendo uma matéria de humanas, né? Mesmo assim, é carregado, né? A sociedade, ela traz para dentro da universidade também muitas coisas. Inclusive, uma das críticas que eu tenho com relação à produção do conteúdo acadêmico, assim, não... Ai, se eu falar desse jeito fica meio esquisito. Mas não na produção do conteúdo acadêmico. Algumas formas com que esse conteúdo é feito e tal é a tal da acessibilidade, né? O quanto que... A gente até conversou com as meninas do Elas Pesquisam que aquele muro, né, que existe, por exemplo, na USP, não é só um muro físico, é um muro que ele marca também uma divisão social ali, né? De que aquele espaço é para pessoas que têm uma condição para estar estudando e estar integrado naquela linguagem, naquela, enfim, naquele espaço, né? Sendo que é uma universidade pública, você paga um total de R$0 para poder estar lá dentro.
Só um comentário aqui que a gente estava refletindo também, de que a ciência também não é algo neutro, né? Ela vai ter seus referenciais específicos justamente para o funcionamento do campus, que daí que a gente entra com o Bourdieu, que a Carol também é super discípula e sabe explicar um pouco melhor sobre esse funcionamento de forma geral.
Então, seguindo nessa linha do que a Teca e a Carol comentaram, primeiramente a gente sabe e tem que ter consciência disso, de que a universidade é um espaço para pessoas privilegiadas. A gente sabe que a universidade, infelizmente, não é para todo mundo. Se a gente for ver já a porcentagem de jovens que terminam o ensino médio, 30% desses jovens do ensino médio vão para a universidade. E eu sempre me pergunto, será que eles não querem fazer uma universidade? Será que eles não querem cursar algum curso, né? Buscar alguma profissão? De fato, a gente sabe que desses 70% de jovens que ficam por fora, muitos deles não têm a oportunidade e o acesso à universidade. Então, primeira coisa, né? A universidade sempre foi e continua sendo um lugar de muito privilégio, para pessoas muito privilegiadas. Mesmo a gente falando das universidades, eu acho que mais ainda quando a gente fala das universidades públicas, né, que tem processos seletivos dificílimos para entrar, e a gente sabe, por exemplo, eu não conheço a USP, a realidade da USP, mas a gente sabe o quanto essas universidades grandes têm processos seletivos muito duros, e a gente sabe quem está ocupando esses espaços, né. E Bourdieu sempre explica tudo. Mais uma vez, Bourdieu estava certo. Quando o Bourdieu fala do funcionamento do campo, a gente entende o mundo, a academia, como um campo, né? Então, o campo acadêmico, ele é formado por muitas regras, e é um campo como os outros, mas é um campo de muita disputa. E aí, quais são os capitais que regem, né? Quais são, o que domina o campo, né? Aí a Carol falou dessa questão da intelectualidade, e também tem uma relação com outros campos, né, como o campo econômico, enfim, é uma coisa que dá muita discussão, uma questão que a gente pode discutir muito, mas a universidade também, ela reflete a nossa sociedade, né, ela não é um espaço neutro, como a gente já falou, e não é uma redoma que está longe dos preconceitos, das intolerâncias que a gente vem percebendo. Quando a gente pensa, olha, a universidade é um lugar de pessoas que estão discutindo coisas e estão abertas para as ideias, e na área de sociologia, né, principalmente, o lugar de discutir a sociedade e tal, mas ele não é um espaço neutro, não é um espaço que está longe de também ser um lugar de muita dominação e de dominados, um lugar de conflitos e um lugar de... que também continua propagando o que a sociedade tem feito, né? Os preconceitos, as diferenças sociais, diferenças financeiras, raciais, enfim.
E quebrar com isso é muito difícil. A gente que pesquisa, eu, por exemplo, que pesquiso questão de gênero dentro da sociologia, ainda tem muita gente que acha que isso não é importante. Dentro do desenvolvimento regional, tem temas que são os grandes temas que são ditos como importantes e outros temas marginalizados. E é bem difícil você quebrar essa normativa, essas regras de funcionamento. Daí tem as pequenas, enfim, as pequenas rebeldias que a gente faz, e utilizar isso como uma ferramenta para questionar as nossas práticas, não apenas acadêmicas, mas da vida também, profissional e assim por diante. E tá sempre batendo na tecla, falando a todo momento. Acho que isso em algum momento tenha uma mudança mais estrutural, mais ampla, né?
Por isso que é importante a gente ter essas discussões dentro de ambientes que são majoritariamente compostos por mulheres, né? Eu e a Teca, nós fizemos uma introdução a essa série na semana passada. Nós gravamos, ainda não foi publicado, mas enfim, fizemos. E aí a gente falando no mercado de trabalho, sobre como é difícil e como não tem esse encanto mais. Mas ao mesmo tempo a gente fala, gente, a gente precisa muito ocupar esses espaços, porque senão ele não vai mudar, a gente precisa estar lá para discutir gênero, a gente precisa estar lá para discutir nossos direitos. Então achei muito legal essa linha de discussão. Eu queria agora ir para um próximo tópico, que é... Eu queria fazer tipo uma junção, assim, uma pergunta que junta um pouco o que é o futuro profissional para vocês e quais também são as possibilidades de carreira para quem quer estudar ciências sociais.
Então, a gente sempre pensa sobre isso, é um assunto que a gente sempre vem discutindo, e não dá para deixar de ser um pouco pessimista em relação a isso. A gente sabe que a ciência, no geral, e principalmente as ciências humanas, tem sido constantemente atacada nos últimos anos. E o que são esses ataques, né? A gente fala, está sendo atacada. E a gente vê isso se refletindo em cortes de verba, em cortes de bolsa para programas de ciências humanas, para programas de sociologia, na educação também estão sendo feitos muitos cortes constantemente. A gente tem vivenciado isso aqui na nossa universidade, né, em relação à queda do número de bolsas e tal. Então a gente sabe que tem sido muito difícil fazer pesquisa no âmbito das ciências humanas nos últimos anos. E também tem sido muito difícil ser professora de sociologia. Primeiro, que a sociologia vem perdendo espaço. Isso não é uma coisa de agora, o histórico da disciplina de sociologia é marcado por essas quedas e por rupturas e voltas, e uma hora a sociologia sai do currículo, outra hora a sociologia volta, e esses momentos difíceis da sociologia, da disciplina, né, tô falando aqui enquanto disciplina, eles aconteceram em períodos politicamente difíceis também. Então, a sociologia, por exemplo, na ditadura militar, ela foi retirada do currículo, e depois ela retorna com uma disciplina obrigatória em 2008, se eu não me engano, e agora, há uns 2-3 anos atrás, com a nova Base Nacional Curricular Comum, houve-se a discussão de que a sociologia fosse retirada novamente enquanto disciplina obrigatória. E aí sempre, né, tem muita resistência também, tem muitos movimentos que lutam contra isso, e aí a sociologia volta, mas não com a mesma carga horária, por exemplo, e aí colocam outras disciplinas. Então, é um trabalho um pouco árduo, assim. A gente sabe que a gente não está numa profissão estável, a gente sabe que toda hora isso pode mudar, muda de governo, as coisas mudam, as políticas educacionais, infelizmente, elas estão constantemente mudando, e a gente vê isso no novo ensino médio. Por exemplo, a gente até esses dias falou lá no nosso Instagram sobre o que tem acontecido no estado do Paraná, que as disciplinas de sociologia e de arte foram reduzidas para 1 hora aula semanal, dando espaço a disciplinas como educação financeira. Também é um processo que vem acompanhando a construção de colégios cívicos militares. Aqui na nossa cidade também muitos colégios passaram a ser assim, como no Paraná. Então, todo momento de muita luta, parece que a nossa profissão é ainda mais massacrada, de certa forma, mas eu acho que é mais uma tentativa também de calar as pessoas que querem falar e querem refletir sobre o que está acontecendo e querem refletir historicamente e cientificamente sobre isso. Então, não tem sido fácil, assim, sinceramente, a gente sempre anda muito aflita com isso, com o que vai ser o nosso futuro profissional, qual é a perspectiva para pessoas que estão entrando na área agora. Olha, a perspectiva, infelizmente, não é boa, e aí que entra em contrapartida a gente procurar ocupar outros espaços e fazer sociologia, fazer ciências sociais de uma forma não estritamente escolar ou acadêmica. A gente, né, pensa em fazer o doutorado, mas também tem essa questão das bolsas, que a gente não sabe como isso vai estar, né, daqui a uns anos. Mas o que tem nos dado muito ânimo e muito incentivo nos últimos dias é a nossa página do Instagram. Para quem não segue, aproveita aí, @lascarolitas, que a gente procura falar sobre, não só sobre sociologia, a gente começou falando de sociologia e é o que a gente, eu acho, que mais fala, né, porque é a nossa paixão, é a nossa área de atuação. A gente sempre procura falar desses assuntos, falar de educação, falar de autores que a gente está lendo, que de certa forma isso é uma forma de divulgar o que, né, para que outras pessoas também tenham acesso a conceitos e a conteúdos que podem ser estritamente acadêmicos, escolares, e isso tem sido muito legal, tem dado muito ânimo, porque a gente está sendo super bem recebida nas redes sociais, e principalmente tem dialogado muito com muitas pessoas que também estão fazendo isso, muita galera boa, muita gente legal, enfim, isso tem dado bastante ânimo. A gente também entende e sempre discute que o nosso Instagram não é a continuidade da nossa sala de aula e nem tampouco das nossas pesquisas acadêmicas, que ele é um outro espaço, né, uma outra comunicação, é uma outra forma de falar, mas que dá para falar. Então, isso tem sido bem animador, assim, foi o que salvou 2020.
Eu compartilho da reflexão da Carol, porque é o que a gente, em todo café, a gente conversa. Os nossos cafés de 2020 era basicamente para chorar o cenário social e político atual. E realmente, a gente agora, a Carol quase defendendo o mestrado, a gente já com uma formação, a gente se vê realmente com poucas possibilidades para se inserir e construir uma carreira, né? Então a gente tem que fazer um esforço muito maior para conseguir um mínimo, que é fazer um concurso e ter um emprego digno com direitos. E uma Uma estratégia que a gente vem percebendo muito é o trabalho com mídias digitais, o espaço de internet. E no nosso curso era licenciatura, mas eu sei que tem outros cursos de ciências sociais bacharel, por exemplo, que se discute muito o mercado de trabalho do cientista social, que não se restringe à sala de aula. O cientista social, ele pode atuar na política, ele pode atuar com dados estatísticos em empresas, pode atuar como consultor ambiental. Enfim, tem toda uma gama de locais onde pode se ter um cientista social. Eu, ano passado, eu fiz um LinkedIn para justamente ver o que estava acontecendo lá nas discussões sobre ciências sociais, e tem até um grupo Cientistas Sociais no Mercado de Trabalho, e lá eu percebo que tem várias outras possibilidades, como analista de dados, e também a carreira de mídias digitais, de experiência de usuário, enfim, que a gente pode tá qualificando o debate para além da sala de aula em outros espaços. Eu acho que isso é uma questão que vale a pena a gente ficar de olho. Claro que muitas vezes vai contra as nossas ideologias, dependendo das empresas, né? Mas tem trabalhos bem legais que a gente pode atuar e fazer diferença, que não só na sala de aula. Então, acho que nos próximos anos, esse ano, a gente está pensando em estudar mídias digitais, estudar questões relacionadas à internet, para justamente fazer um projeto nesse sentido, porque a gente também não esperava que o Carolitas tivesse uma receptividade como teve no ano passado, né? Muitas pessoas acompanhando a gente, e a gente gostou muito disso, né? A gente ama falar, ama comunicar, ama expressar a nossa criatividade, que a gente já fazia isso em sala de aula, e esse espaço está sendo bem legal nesse sentido.
Gente, eu vou largar essa vida de produtor audiovisual, vou virar cientista social agora mesmo, eu quero que se dane, sabe? Porque é muito incrível conhecer vocês. É sério, tipo, é muito importante as coisas que vocês fazem. E eu sinto que, assim, eu já sentia isso, porque vocês têm também um canal no YouTube, né? Que vocês postam vídeos super descontraídos, mas com conteúdo muito importante. Na página de vocês também sigo faz tempo, já sou tipo assim, pô, eu e a Ju, a gente assim, nossa, olha essa postagem que legal, olha essa postagem que legal. Cheguei meu marido esses dias e falei, nossa, olha isso que elas postaram, que incrível. Tipo assim, tem muita coisa que vocês postam que é o famoso, é o conteúdo da internet que é confiável, sabe? Você quer procurar um conteúdo confiável que vem de pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Que não, com certeza não é fake news. É só seguir a página das Las Carolitas e também o canal no YouTube. E eu sinto que isso também tem a ver com a atuação de vocês como professoras, porque vocês são super didáticas para explicar assuntos que são complexos, né? E aqui tô vendo mais uma vez que, cara, vocês me prendem muito, assim, eu quero muito, eu entendo muito o que vocês estão falando e eu quero muito continuar entendendo. Por isso que eu tô tipo assim, ah, que se dane minha área, minha carreira, eu vou virar cientista social e vai estar tudo certo no final. Porque é isso, assim, a gente precisa disso. E essa batalha dessa área, a área das artes também nas escolas, é uma coisa que é muito triste, assim. Eu olho e eu só fico pensando assim, gente, por favor, não desistam, não desistam. Vocês não podem desistir dessa batalha pelo futuro, sabe, do nosso país, as pessoas que estão aí por vir, sabe, pelas crianças que estão aí por vir. Porque é o que vocês falaram, né? É uma forma de calar a boca de quem tem coisa para dizer, de quem tem, que tá passando por algum tipo de repressão. Então, enfim, eu tô aqui só falando que vocês são incríveis e que eu sou fã demais de vocês e tô realmente reconsiderando a minha carreira.
A gente não tem nem roupa para ouvir esses elogios. Mas ciências sociais é muito apaixonante. Eu acho que a gente consegue expressar a nossa paixão pela nossa área, né? É muito da nossa missão de espalhar a palavra das ciências sociais por aí. E fazer com que as pessoas gostem tanto quanto a gente, né?
Vem fazer ciências sociais, então, vem comigo. Como a Carol falou, é uma profissão muito prazerosa. A gente vive num eterno dualismo, assim, é tipo aquilo, né? Estude, mas não estude muito, senão dá vontade de chorar. E, tipo, é muito bom, só que também é muito triste entender como a sociedade tem funcionado e para onde as coisas têm se encaminhado. Mas vem correndo.
Não, e sem contar o design que vocês criam para pro Instagram de vocês é, assim, perfeito. Eu achava até que vocês eram designer e aí eu vi que não, que vocês fazem... Vocês são designer amadoras, vocês dizem, mas pra mim isso aqui é profissional. É muito legal o conteúdo de vocês, gente. Pelo amor de Deus, perfeito.
Não, e eu acho incrível porque é um... O que vocês postam também são conteúdos que você tem que ter uma pesquisa por trás, né? Eu sei que vocês pesquisam já, mas, cara, não é fácil, você tem que pesquisar, tem o trabalho de pesquisar, escrever uma coisa, aí você tem que pôr num design que fique interessante. Aí o carrossel de vocês é incrível também, é todo pensado, assim. Eu falo, cara, não é possível que elas fazem tudo isso, fazem mestrado, são professoras, entendeu? Tipo, tem a vida delas, tipo, como que elas conseguem? Elas são super heroínas, cara, não é possível.
Esse poder de síntese que você falou, né? Tudo bem, vocês pesquisam há muito tempo, mas pra transformar uma pesquisa em um post, nossa, é uma síntese muito grande, né?
Não, e é super legal, assim, você quer ler mais, assim. Os vídeos do YouTube também, são vídeos que você fica, tipo, não, quero saber mais disso aqui, como que é? Então, trazer isso de uma forma interessante e atrativa.
Ai, obrigada, gente. A gente não sabe nem lidar com tanto elogio assim. Mas muito obrigada. E os nossos designs, Caroline aí tá de parabéns. Ela arrasa mesmo nas artes e tudo mais. Falei pra ela já, vai fazer um curso de design, que ainda você tem futuro aí na carreira.
Se tudo der errado nas ciências sociais, o plano dele.
Então agora a gente vai para aquele bloco que são as notas de rodapé, onde a gente retoma algumas coisas que a gente... algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e traz novas referências para vocês que querem saber mais sobre a profissão cientista social.
Eu vou começar então indicando o livro, que também, né, aproveitar que fazer jabá, que a gente já falou lá no Carolitas, que é o livro Quatro Tradições Sociológicas, do Randall Collins, que é um sociólogo norte-americano, ainda vivo, né, porque a gente geralmente estuda clássicos que já se foram, então é uma pessoa super... tá produzindo bastante, e é um livro muito interessante, muito acessível para pessoas da área, mas não só, que traz um retrato muito, muito interessante de como a, do histórico da sociologia, e também das principais tradições, das principais vertentes teóricas dessa área, né? Então ele fala da tradição do conflito, da tradição utilitarista, racionalista, microinteracionista. Então, para quem está querendo saber um pouquinho mais como se fundou e como se divide, como se compõe em ciências sociais, é um livro muito interessante. E para estudantes da área também é um livro que vale super a pena.
Bom, eu tenho algumas indicações também. Primeiro é o livro Mulheres, Poder e Ciência Política, que é um livro publicado pela editora Unicamp com várias professoras, como Flávia Birolia, por exemplo, que discutem a questão das mulheres na ciência política, porque as ciências sociais... a gente percebe que dentre sociologia, antropologia e ciência política, a ciência política é uma das áreas mais masculinizadas, entre aspas, assim, das três. Esse livro é bem interessante, são vários artigos que discutem questões do Brasil, América Latina, a área da ciência política, mulheres da ciência política, é bem interessante. Tem uma outra indicação que a gente também já falou no nosso perfil, que a gente fala bastante de pensamento social brasileiro e latino-americano, e tem uma coleção, uma antologia da CLACSO, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, que tem muitos PDFs, todos para baixar de graça, sobre vários temas que discutem a América Latina, o pensamento latino-americano, desigualdades, a questão da natureza, gênero, raça, desenvolvimento, enfim, tem vários PDFs que valem muito a pena. E indo nessa linha também da questão de discussão de gênero, enfim, eu indico uma série que a gente também já falou, que é Bom Dia, Verônica, que discute bastante essa questão da violência contra as mulheres, e é uma série brasileira, muito interessante para a gente refletir como essa estrutura que a gente sempre fala, né, estrutura social, está presente no cotidiano, nas vivências cotidianas das mulheres aqui no Brasil. Bom Dia, Verônica tem disponível na Netflix, é uma série.
Bom, eu não tenho nenhuma indicação além do Instagram Las Carolitas e do YouTube das Las Carolitas também. É muito legal, como a gente já falou aqui. Vamos mandar beijo?
Eu vou mandar um beijo pra uma amiga minha e da Ju também, que é daqui, a gente se conheceu aqui no Canadá, que é a Babi, que ela também foi a pessoa que tirou as fotos que estão no nosso Instagram, as fotos nossas, né, eu e da Ju que estão no Instagram. Enfim, eu queria mandar um beijo pra ela, porque eu tô com saudade dela, é uma mulher incrível. Ela acabou de também, enfim, ela tá traçando uma carreira dela que eu tô muito orgulhosa de ver que tá dando certo. Eu só queria mandar um beijinho pra ela.
Eu vou mandar um beijo mais genérico hoje. Eu vou mandar um beijo pra todo mundo que tá trabalhando no resgate de cachorros abandonados. Eu tô acompanhando de perto um processo e tá sendo, assim, eu tô bem chocada, que não é fácil. É um trabalho que é muito, uma carga mental muito grande e pouco reconhecido. E, né, cachorrinhos, eu amo.
Bom, a gente também vai mandar um beijo genérico. Mandar um beijo aí pra toda a galera que tem acompanhado o nosso trabalho no Instagram. E também pros nossos colegas da sociologia que estão ocupando esse espaço, produzindo conteúdo de qualidade e acessível a muita gente. Então, um beijo aí pra todos os seguidores da Carolitas.
Pros 7 mil, é 7, né?
Sim, 7? A gente no começo do ano chegou a 7 e agora a gente já tá indo pra 8 mil seguidores. Não sabe lidar com isso mesmo, assim, de verdade.
Parabéns, meninas. Vocês são incríveis.
Obrigada. Ai, muito obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Não sei se já tá acabando, mas se tá, obrigada pelo convite. Foi muito legal conversar com vocês. E tamo juntas aí, vamos que vamos.
Carol, muito obrigada por terem passado esse tempo aqui com a gente. A gente já falou mil vezes, mas recomendamos fortemente que os nossos ouvintes entrem lá no Instagram delas, @lascarolitas, e no YouTube também. Meninas, queria que vocês deixassem aqui onde que as pessoas podem encontrar vocês, qual que é o arroba de vocês, qual que é o YouTube de vocês.
Então, é o nosso Instagram, como vocês falaram, e também o nosso YouTube, é @lascarolitas. E se quiserem falar com a gente no privado, no PV, é @carolandrade_b e @carolinelaísa.
É isso, gente! Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas na produção desse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir a gente e tchau!
Tchau, tchau!
Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha #opodcastadelas2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.